maneira, é óbvio que nunca vamos estar de acordo, nem neste caso com o PSD, nem adiantando-me já, ou que irei ouvir possivelmente os outros grupos aqui presentes, sobre a maneira como estar na vida relativamente às famílias. Para o Chega, a família é o fundamental do núcleo constituinte e nunca será secundário e visto de uma forma como é vista por outros grupos aqui presentes. Portanto, adiantando-me já, essa será sempre a nossa posição. No que diz respeito à proposta do PS introduzir neste artigo as questões relativas à violência doméstica, não é que o Chega seja contra, mas não se vê como isso vai ajudar efetivamente as vítimas. Causa até uma perplexidade a sua inclusão neste artigo. Neste artigo é garantido o direito das próprias famílias à proteção da sociedade e do Estado, é um direito social que implica a implementação legislativa. Ora, a defesa das vítimas de violência doméstica não deve ser vista como uma forma de proteção das famílias, mas sim dos indivíduos. Gomes Canutilho e Vital Moreira, inclusivamente, referem que a proteção da família significa, em primeiro lugar, proteção da unidade da família, sendo a manifestação mais relevante desta ideia o direito à convivência, o que se afasta completamente daquilo que pode ser proteção da vítima. Assim, percebendo que a violência doméstica continua a ser um flagelo no nosso país e devemos fazer tudo para proteger as vítimas, não se vê como esta inclusão no artigo 67 possa ajudar e, por outro lado, sistematicamente não nos parece adequado, apesar de concordarmos material com a proposta. No que diz respeito à proposta do PSD, parecem relevantes as inclusões que fazem, tanto no que diz respeito à natalidade como relativamente ao cuidador informal. A questão da natalidade é um ponto da maior importância, não só da perspectiva da sustentabilidade da segurança social, mas também do ponto de vista da realização do indivíduo. Sabemos que as famílias têm cada vez menos filhos, por um conjunto de condicionantes que acabam por impactar nessa sua decisão, seja o preço da habitação, baixos salários, instabilidade, pouco apoio familiar, entre outras coisas. Pelo que deve, de facto, haver uma análise das condicionantes e criar as condições que favoreçam a natalidade. Quanto aos cuidadores informais, o Chega reconhece o papel fundamental que os cuidadores têm na vida das pessoas que cuidam e, consequentemente, devem ter a valorização de vida por isso, pelo que a sua inclusão no texto constitucional nos parece pertinente. Obrigado.
Muito obrigado também. Vou passar agora, então, aos partidos que, não apresentando propostas de alteração, o queiram fazer. E começo pela senhora deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, se o quiser fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por dizer que a leitura deste artigo 67 e a análise que fazemos das propostas de alteração a este artigo não podem esquecer a sua articulação com o artigo 36, que consagra uma ótica mais subjetiva deste direito de constituir família. Relativamente à redação de proposta do Chega, dizer que o artigo 36 da Constituição já prevê, no seu número 1, que todos têm direito a constituir família e depois no artigo 67, também número 1, se consagra a família como um elemento fundamental da sociedade. Aqui a introdução pelo Chega da expressão família como elemento natural parece-nos querer limitar este conceito de família a uma família que seja constituída por um homem, uma mulher e pelos respectivos filhos, e por isso não a iremos acompanhar, porque no nosso entendimento manifesta-se como um profundo retrocesso daquilo que é a nossa concepção de família. Quanto à educação dos filhos, também já resulta do número 5 do artigo 36 que os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos e que cabe ao Estado cooperar com os pais nessa mesma educação. Ao acrescentar acrescentar-se ainda que no artigo 68, número 1, os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível ação em relação aos filhos. E por isso mesmo é evidente que a redação proposta pelo Chega neste número parece-nos redundante e não irá merecer o nosso acolhimento. No que se refere à redação proposta pelo PS, A atividade cívica, não obstante ser destinada ao interesse público, é uma faculdade que é dos indivíduos, não é uma obrigação, e, portanto, e por isso mesmo integra aquela que é a esfera de liberdade de cada um dos membros do agregado familiar, mas o mesmo já não acontece com a atividade profissional, que configura uma obrigação para a generalidade das pessoas. A atividade profissional é uma obrigação para a generalidade das pessoas, e que isto porque vivem dos rendimentos que essa mesma atividade lhes dá. E é por força dessa imposição do trabalho na vida dos indivíduos que se justifica que a CRP tutele o equilíbrio entre aquela que é a vida familiar e a vida profissional, mas no nosso entendimento o mesmo já não sucede com a atuação cívica, e achamos que deve-se remeter esta mesma proteção, esta mesma conciliação das três vertentes para a legislação ordinária. Por último, quanto à proposta do PSD, a acentuada descida da natalidade é um tema que somos sensíveis e que também nos preocupa. Todavia, este tema também consideramos que deve ser remetido para aquele que é a legislação ordinária, cabendo por isso ao Governo e à Assembleia da República promover medidas natalistas, e por isso não iremos acompanhar esta linha A proposta pelo PSD, porque a CRP já prevê esta mesma proteção, quer através da promoção da independência social e económica da família, na linha A, nas redes de creche na linha B, na cooperação da educação na linha C e por aí fora. Por isso mesmo, entendemos que o problema não está na ausência de uma previsão constitucional, mas sim na deficiente concretização que o legislador ordinário faz desta mesma consagração. No mesmo sentido, também não iremos acompanhar a alteração à linha G, também deverá ser assegurada pelo legislador ordinário, não sendo necessário constar deste artigo. E quanto à introdução da linha L, que visa a definição do Estatuto de Cuidador Informal, tal não carece qualquer tipo de previsão constitucional, uma vez que já existe o Estatuto de Cuidador Informal, e na senda do que vem sendo definido pela IEL, também se verá manter-se inalterada a CRP e conferir essa mesma concretização ao legislador ordinário. Obrigada.
Muito obrigado também. Tem agora a palavra pelo PCP, a senhora deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, senhor Presidente. Nós, relativamente às propostas do Chega, entendemos que elas são evidentemente um retrocesso, ou constituiriam um retrocesso, aliás, relativamente àquilo que é o conceito de família, que não está constitucionalmente definido e, a nosso ver, bem. Têm-se feito esforços legislativos no sentido de harmonizar ou de abranger todas as formas de família existentes e, portanto, não entendemos que isto faça falta nenhuma. Relativamente às propostas do PS, nós não temos naturalmente nada contra, tendo algumas dúvidas relativamente à extensão do artigo e à concretização que é feita depois em medidas de política pública, não que elas não sejam necessárias, mas talvez seja de um detalhe excessivo nesta sede. Uma dúvida também se me coloca, mas não tenho grande solução a adiantar, é que o número começa por dizer que incumbe designadamente ao Estado para a proteção da família, e neste caso é a proteção da família no sentido da realização pessoal dos seus membros, porque para a realização, nesse caso, da vítima, ou que não haja, para que não haja vítimas de violência, nomeadamente a violência contra as mulheres, que é a maior tem incidência. Portanto, tenho também esta questão. Relativamente às propostas do PSD, julgo até curioso e assinalável esta ideia da natalidade desejável, porque no nosso país, desejada, porque no nosso país os inquéritos à fecundidade demonstram precisamente que as pessoas desejariam ter mais filhos do que aqueles que têm, ou não tiveram o número de filhos que gostariam. E isso já de si é um indicador de que precisamos de orientar a política pública em determinado sentido e julgamos que o texto constitucional pode dar esse sinal.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação às propostas do Chega, nós não as acompanhamos de todos, explicarei brevemente porquê. Há uma diferença muito grande entre dizer que a família é um elemento fundamental da sociedade e que, portanto, tem proteção do Estado, ou dizer que a vida em sociedade tem como fundamento a constituição da família, porque aí já há uma imposição sobre a liberdade individual de cada um, como se entende, de cada uma, como quer ou não constituir família, que a família quer constituir. E, portanto, a Constituição estabelece um princípio que é justo, que é proteger um elemento fundamental da sociedade, que é a família, não estabelece uma espécie de anátema sobre as pessoas e a sua vontade de constituição ou não de família, ou de que tipo de família é que querem para viverem em sociedade. E, portanto, é uma coisa absolutamente diferente uma da outra. E, portanto, somos radicalmente contra. Portugal é um país democrático, esta Constituição é uma questão de um país democrático, naturalmente respeita as opções de cada um, de cada uma. Também, neste sentido, da liberdade e do respeito, somos absolutamente contra a ideia de cooperar subsidiariamente com os pais na educação dos filhos. O Estado não coopera subsidiariamente. Até porque o direito à educação não é um direito dos pais, é um direito dos filhos. E os filhos não são propriedade dos pais. As crianças e os jovens deste país têm direito à educação. Têm direito à educação nos termos abrangentes que nós, enquanto sociedade, decidimos e enquanto Estado. Mas nenhum pai, nenhuma mãe tem o direito de negar a educação às suas crianças ou aos seus jovens. As crianças e os jovens não são propriedade dos pais. Não são. Têm direitos efetivos e o direito à educação é um direito de cada criança, de cada jovem deste país, que não pode ser posto em causa, como este artigo poria em causa. Isso para nós é absolutamente determinante. Aliás, registo que o Chega tem posições diferentes sobre isto, de acordo com o grupo de pessoas a quem se dirige em Portugal, porque não percebo como é que pode propô-lo, tendo em conta outras observações que faz sobre a forma como se organizam várias comunidades no nosso país. Acho extraordinária, aliás, esta proposta do Chega, mostra, aliás, enfim. Bem, eu diria, diz-se o que convém em cada momento, ainda que não tenha nenhuma coerência, mas passando à frente. Proposta do Partido Socialista, muito bem a conciliar a atividade cívica, além da atividade profissional, com a vida familiar, absolutamente de acordo, não sei se tem sentido, o cívico é bastante abrangente, também não sei se haveria melhor formulação. Em relação à violência doméstica, é verdade que este artigo está muito longo, muito prolixo, e é verdade também que a violência de género é algo mais vasto do que o familiar. Mas é verdade que se protege a família prevenindo e combatendo violência doméstica, porque a violência doméstica ataca a família. E, portanto, é verdade que o Estado estará a proteger a família se estiver a prevenir e a combater a violência doméstica. Está a prevenir porque numa família em que não há violência doméstica, seguramente é uma família protegida. E quando a violência doméstica acontece, perceber que é o agressor que deve ser retirado e não a vítima, protege todo o resto da família. Portanto, o combate à violência doméstica é uma forma de proteção da família. Sobre isso não temos dúvidas. De resto, acompanho a deputada do Partido Socialista que disse que até não sabia se do ponto de vista da organização teria sentido a violência de género estar neste artigo. Agora, que o combate à violência doméstica protege a família, nenhuma dúvida sobre essa matéria. Em relação às propostas do PSD, eu estou muito entusiasmada por ver o PSD a querer combater a precariedade, os preços da habitação especulativo para que as pessoas tenham a natalidade desejada. Temos aqui um encontro muito extraordinário sobre para o aumento de salários em Portugal. Acho que, tanto quanto eu sei, é o maior obstáculo à natalidade desejada, são os baixos salários em Portugal e, portanto, este é um encontro inesperado, mas que me agrada muito. Queria só dizer, e agora sem provocação nenhuma, até porque seguramente estamos de acordo na preocupação. Definir o estatuto do cuidador informal num artigo sobre a família. Para o Bloco de Esquerda, esta ideia do cuidador informal é muito importante. Nós, aliás, referimos isto noutros artigos. O cuidador informal está muitas vezes na família, não sempre, mas muitas vezes na família. E eu queria colocar uma dúvida, até porque esta discussão terá várias fases, uma dúvida real, acreditem, não é nenhuma provocação, é para chegarmos a um entendimento sobre esta matéria que para nós é muito importante. É importantíssimo defender quem fica na circunstância de ser cuidador informal, na generalidade dos casos são mulheres, quando essa é a vontade da própria e é a vontade de quem é cuidado também, certo? Mais difícil se tivermos um sistema em Portugal que, pela ausência de cuidados formais, impõe à pessoa cuidada e às mulheres da família, normalmente as mulheres às vezes também,